Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Senhora das Dores, podem sentar, por favor, só alguns avisos. Bem, após a missa, nós cantaremos o Te Deum, ao qual está associada uma indulgência plenária, porque é feita em ação de graças por tudo que Deus nos deu ao longo deste ano. Hoje haverá, durante a passagem do ano, das 10h30 da noite até 12h30, uma adoração diante do Santíssimo Exposto. E amanhã é festa de preceito, oitava do Natal. Os horários serão das missas como nos domingos, 7h30, 9h30 e 17h. Bem, caríssimos, alguns comentários ainda sobre o dia de Natal e sobre as coisas pelas quais São José e Nossa Senhora passaram no dia de Natal. Nós vemos eles saindo de Nazaré até Belém, se organizando para viajar, mas uma organização, um preparativo de viagem que acabava rápido. Uma organização que acabava rápida. Comparadas com as organizações complicadas que nós temos ao viajar, as exigências de comodidade que nós temos, existe aqui uma clara simplicidade e austeridade de Jesus Cristo, de Nossa Senhora e São José, que serve de exame de consciência para nós. Do modo como nós vamos, pouco a pouco, complicando nossas vidas, vendo que nós temos muito mais coisas do que precisamos, e de refletir o quanto nós somos apegados a essas coisas. Depois de refletir o quanto a viagem é dolorosa, de como o caminho é pesado, para Nossa Senhora que está no final da gravidez, e para mesmo Jesus Cristo ali, que nascerá em condições bastante precárias. Nós não escolhemos a família em que nascemos, a hora em que nascemos, o lugar em que nascemos. Jesus Cristo podia escolher, Ele escolheu, porque é Deus e governa essas coisas com a providência dEle, e escolheu o tempo mais inconveniente, tendo como sofrer o máximo de incômodos, para padecer mais pela salvação das almas. Que mostra que os gostos de Cristo e as estratégias da providência são bastante diferentes das nossas estratégias e raciocínios de organização de vida. E se existe alguma consequência, algum fruto que é possível tirar daqui, é de que sejamos mais serenos com os incômodos da vida e ofereçamos a Deus como penitência pelos nossos pecados. Na caravana que vai da Galiléia até Belém, a Sagrada Família ali é mais uma, entre outras tantas, sem nenhum sinal exterior que distingue eles como sendo melhores do que os outros. Ninguém ali na caravana sabe o mistério que está escondido ao lado deles, de que ao lado deles está Deus encarnado, o Messias que chegou para eles, a Rainha do Mundo, a Mãe de Deus, foi concebida sem pecado original, e a Santidade de São José. Diante das pessoas, nada de extraordinário na Sagrada Família. Ao longo da viagem, as pessoas na caravana se queixam de maneira habitual contra as tiranias de Roma, esse censo que nos faz ter que sair de casa para viajar, para se inscrever nas contabilidades do Império. Nossa Senhora tem outro espírito aqui. Ela vê nessa viagem o modo como a providência foi distribuindo as coisas para fazer com que o Messias nascesse em Belém, conforme as profecias. E ela vê a mão da providência nas decisões dos homens que são ruins. Quando eles chegam em Belém, na estalagem não tinha lugar para eles. Bem, é verdade que não era culpa da estalagem, nem das pessoas que estavam lá. Nossa Senhora daria a luz, não era possível que ela desse a luz no meio de toda aquela gente. Mas não é culpa deles. Mas serve de comparação e de figura para a recusa que os judeus tiveram em relação a Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para aqueles que eram seus e eles não o receberam. Durante séculos, eles esperaram a vinda do Messias. Seria um dia histórico, comentado por todos os sacerdotes, profetizado por todos os profetas. E quando o dia chegou, aquele dia escapou pelo vão dos dedos deles. Eles não mereciam ter o Messias ali, porque eles esperavam um Messias rico, poderoso, que os encheria de bens materiais, que os livraria de Roma. Eles pensavam em todas essas coisas, menos em ser melhores. Ele nasce numa gruta pobre, suja, escura, é colocado num comedor para animais, feito de madeira, e perto dali, a menos de 10 quilômetros, tem o palácio de Herodes, com toda a riqueza dele. Mas o Messias se preocupa pouco com essas coisas. Aquelas almas que estão ali junto com Jesus Cristo, na gruta, valem mais do que a mobília do palácio e as roupas de seda das pessoas do palácio. É uma lição de bom gosto espiritual e sobrenatural. No meio do escuro, no meio da noite, no campo, aquele curral é transformado num paraíso. Os anjos vão até ali, são vistos cantar, e ali tem uma luz que não tem no resto do mundo. Deus fez uma criança, e se eu comparo agora as manifestações de Deus no Antigo Testamento, em cima do Monte Sinai, com Moisés, no meio daquelas pedras enormes que pegavam fogo, tempestades com raios e trovões, a voz majestosa de Deus que mandava e determinava os mandamentos, nós vamos ver que a partir de agora as nossas relações com Deus mudaram. A partir de agora acabou a lei do temor e começa a lei do amor. Nós não somos mais escravos de Deus, mas filhos de Deus. É uma grande graça que Deus nos tenha feito nascer depois de Jesus Cristo. A partir de Jesus Cristo e, portanto, conosco, diferente das pessoas do Antigo Testamento, Deus se comporta de maneira mais claramente paternal, como um verdadeiro pai conosco. Então, na nossa parte, nós devemos pensar em que medida nós nos comportamos como filhos de Deus, porque temos que agir agora de maneira habitual, mais por amor do que por medo. E esse espírito de filhos de Deus, essa infância espiritual, foi um componente essencial na santificação de todos os santos. E é por isso que Jesus disse que se nós não nos fizéssemos como crianças, nós não entraríamos no reino dos céus. As crianças, eu falo sobretudo das crianças pequenas. Uma criança pequena é inocente, não entende ainda de maneira experimental a malícia dos homens. É benévola, não suspeita de maldade. Acredita em todos de maneira bastante simples, porque acha que todos são como ela, sem segundas intenções. Esquece com relativa simplicidade as ofensas que recebeu. E as crianças falam as coisas com sinceridade. É até um problema para os pais, saber controlar a língua dos filhos. Elas têm o coração bastante exposto e não sabem dissimular as coisas. Uma criança sabe que não consegue fazer as coisas sozinhas e pede ajuda para o seu pai. Não fica fazendo cálculos na hora de ajudar os outros. Quando lhe pedem alguma coisa, ela vai lá e faz. E esse é o nosso programa de santidade. Lógico que nós não devemos imitar as imprudências das crianças, a inconstância delas, a fraqueza das crianças. Mas nós devemos imitar as crianças naquelas coisas que servem de imagem porque há de virtuoso e bom na vida espiritual. Nós devemos ser prudentes como as serpentes, porque no mundo existem sim perigos. Mas devemos ser simples como as pombas e como as crianças. Tudo isso compõe um atalho para a santidade, é um caminho curto de paz e de felicidade com Deus. E Deus também ocultou essas coisas às pessoas grandes e sábias aos olhos humanos, aos critérios humanos e naturais, mas que são pessoas que são resistentes para se deixar formar pela graça de Deus, para se deixarem conduzir pela providência. Para essas pessoas, Deus esconde as coisas da alma, as luzes que elas precisariam ter para se aproximar de Deus. Deus revela essas coisas para as pessoas que são mais simples. Os primeiros que conheceram, então, a vinda de Jesus Cristo, depois de Nossa Senhora, são São José e os pastores. São José é um homem humilíssimo, tem máxima obediência, paciente, um homem de reflexão, que desde os primeiros momentos vai compartilhar das penas e das alegrias que Nossa Senhora teve. Os pastores não têm formação acadêmica, estão acostumados a trabalhar enfrentando a dureza dos seus deveres, do clima, também a rudeza no modo de lidar com as pessoas. E por isso eles tinham mais condição de compreender que a redenção das pessoas se daria no Messias pela dor e pelo trabalho. Como disseram os anjos, também são homens de boa vontade. São pessoas sem estudo, mas de boa vontade. Ao entrar naquela cova para oferecer alguma coisa simples para o menino que nasceu, eles não terão grandes discursos, mas têm grandes sentimentos. Não ficam colocando diante de si ressalvas e impedimentos ou dúvidas, como se tivesse alguma coisa estranha no fato de alguém importante nascer num curral. Os magos também, por outro lado, são sábios e ricos, mas também são homens de boa vontade. Eles não serão excluídos da proximidade com Jesus Cristo, porque eram pobres de espírito. Eles eram capazes de fazer com que a santidade também entrasse nos palácios e nos centros de estudo. Eles não vivem acomodados e estão dispostos a fazer uma grande viagem que durava meses, ainda que com grandes sacrifícios, mas por causa da verdade. Eles não vão ficar frustrados diante de uma família simples e comum. Também a simplicidade de coração dos magos não fará com que eles achem que há alguma coisa estranha em ver alguém tão importante nascer num lugar tão simples. Eles veem que ali existe uma luz de outra espécie, que naquela família brilhava nas almas a luz da verdade e do amor por Deus. Não vão aparecer Herodes, nem os rabinos, nem os governantes de Roma, nem os filósofos, nem os artistas de Roma, nem da Grécia. São coisas todas muito bonitas e muito profundas. Grandes técnicas mostram uma grande cultura humana. Mas essas coisas não valem nada e são muito vazias se não têm alguma utilidade para servir a Deus. Eu devo então refletir, eu paro por aqui, se não acontecerá comigo que depois dos meus estudos, depois dos meus sucessos, depois da minha erudição, depois dos meus projetos de vida, depois das minhas viagens, de que no céu eu terei que ficar para trás, vendo estarem mais próximos de Deus os analfabetos, as crianças, os trabalhadores, porque apesar da pouca erudição e da pouca formação deles, eles faziam a vontade de Deus e não recusavam nenhum sacrifício a Ele e serviam a Deus com simplicidade, mas eu não. São essas as reflexões que nós devemos fazer, chegando já ao final da oitava de Natal, para que nós aprendamos qual é, de fato, o espírito de um cristão. O espírito de um cristão é o espírito da simplicidade, da humildade, do desapego, da tranquilidade diante da providência, um olhar sobrenatural diante das privações, diante das dificuldades da vida, pensando, deixe-me ver onde é que Deus quer chegar com isso. Sobretudo, se preocupando em ser uma pessoa nova, em mudar de vida, em ser uma outra pessoa, e não em fazer coisas ou ter coisas, mas em ser uma outra pessoa, em ter o Espírito de Jesus Cristo conosco, e assim nós teremos cada vez mais luz, é a graça do Natal, mais luz sobre as coisas de Deus, que são bastante diferentes do modo como as pessoas imaginam que as coisas devem ser. Uma simplicidade no olhar das coisas, se confiar à providência, ficar tranquilo diante das dificuldades da vida, Deus saberá usar essas coisas de maneira bastante inteligente, com o amor que só um pai tem pelos filhos dele, para buscar o melhor para a nossa alma e para a redenção do mundo inteiro. Que nós tenhamos um pouco de paciência diante das dificuldades, como São José e Nossa Senhora tiveram, tendo sempre um olhar sobrenatural e essa abertura diante de Deus, de uma alma que pensa assim, bem, apesar das dificuldades pelas quais eu passo, deixa eu ter um pouco de paciência, de imitar Nossa Senhora e São José, para ver até onde Deus quer chegar com isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.